Boa tarde, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Hoje esta comissão está a ter uma agenda muito, muito preenchida. Já tivemos durante a manhã a audição das personalidades indicadas pelo Governo para a segunda vaga dos juízes nacionais do Tribunal Geral da União Europeia, que correu muito bem, com três candidatos que se mostraram muito motivados e com os currículos muito adequados para o cargo. E agora vamos passar à nossa reunião ordinária, com uma ordem de trabalhos mais ou menos, enfim, ligeira, mas vamos começar pelas informações, o ponto 1. E no ponto 1 temos para informar que a próxima reunião será no dia 26, terça-feira, vai ter início mais cedo, às 14h30, porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que vem para a audição regimental, tem dois compromissos durante esta tarde. Dada esta informação, convém também que os senhores deputados me indiquem, para eu, por minha vez, indicar à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus quais os temas que pretendem abordar nesta audição regimental, para não estarmos aqui a despender tempo com esta indicação de temas, eu pedia que hoje, até ao final da tarde, me dessem essa indicação de temas. Ainda informações. Será enviado pelos nossos serviços levantamento das audições já realizadas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus durante esta sessão legislativa. Isto foi um pedido feito pelo deputado Vitalino Canas, mas que interessa que todos fiquem a par destas audições. Por isso vai ser enviado esse e-mail a que me referia com as datas e o objeto das audições realizadas. Passamos agora ao ponto 2, alteração da hora da reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Como estão lembrados, o grupo parlamentar do PS na última reunião pediu, por haver coincidência de horários de várias comissões, que a nossa comissão deixasse de reunir à hora habitual e passasse a reunir às 16 horas. Queria abrir para já a exceção que, mesmo que isto seja aprovado, que isto tem que ser objeto de deliberação da nossa reunião plenária, do nosso plenário de comissão, a próxima reunião do dia 26, com a audição regimental do Sr. Ministro, tem que ser à hora habitual, ou seja, às 14h30, como disse há pouco. Por isso, senhores deputados, quem tem alguma coisa a objetar à alteração da hora, que se pronuncie agora e que dê as suas razões para podermos prosseguir neste ponto. Não há nenhuma objeção, não há, toda a gente concorda que haja alteração do início da hora das nossas reuniões ordinárias semanais para as 16 horas.
Posso? Às 16 horas é a hora também que reúne a Comissão de Negócios Estrangeiros, também terça-feira à tarde. Eu percebo que nós nunca encontraremos aqui um horário perfeito, isso é óbvio. Teremos sempre aqui dificuldades, mas de facto às 15 horas já está mais ou menos estabelecido. Eu não sei qual é que é o conflito de agenda com outras reuniões, mas tem sido possível, nomeadamente ao deputado Nuno Magalhães, que também está na Comissão de Negócios Estrangeiros, muitas vezes conseguir fazer as duas coisas, exatamente porque a nossa é às 3 e a outra é às 4. Estamos a alterar isso e pôr as duas exatamente às 4 pode levantar aqui algumas dificuldades.
Por favor, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito bem. Bom, compreendemos, digamos, o problema que o Sr. Deputado Pedro Monte Soares suscita é o mesmo que outros deputados aqui têm com a Comissão de Defesa, que se reúne às 15, não sendo... Como? Mas estas alterações fazem-se por consenso, não havendo consenso, compreendemos, olha, eu e outros continuaremos a faltar à Comissão de Defesa, uma vez que não podemos deixar de vir a esta. Pronto, fica por aqui.
que a regra é mesmo essa, para alterar o horário da nossa reunião, teríamos que ter consenso. Ficou claro que não há consenso por...
Sim, é só para reiterar que não é nenhuma questão de facto de má vontade, mas é que no caso do CDS, em que estou eu aqui e o deputado Nuno Magalhães, que também está na Comissão de Negócios Estrangeiros, torna-se de facto muito difícil depois poder estar de facto nas duas, é só mesmo por isso.
Muito bem, não havendo consenso, mantém-se a reunião à hora habitual, ou seja, 15 horas. Passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir a associação do aprovisionamento de gás e que revoga o Regulamento número 994/2010, ou que foi objeto de relatórios da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. O senhor deputado, autor de parecer, é o António Costa Silva, do PSD, e tinha como prazo para a apresentação deste parecer o dia 26 de abril, véspera do prazo para o envio às instituições europeias, mas elaborou o parecer em tempo de podermos agendar para hoje e ser apresentado, apreciado e votado. Por isso, senhor deputado, muito obrigada pela diligência e pela antecipação da elaboração do parecer, tem a palavra para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar fazer isto em 2 minutos. A proposta, portanto, deste regulamento visa, portanto, em primeiro lugar, garantir a segurança do aprovisionamento de gás e revoga o Regulamento da União Europeia, o número 994 de 2010. Portanto, aqui, portanto, a questão central está sobre o aprovisionamento do gás natural, que continua a ser uma componente essencial do aprovisionamento energético da União Europeia, sendo que ele, grande maioria, é importado. O regulamento anterior, portanto, o 994, já tinha tido um impacto bastante positivo sobre esta questão do aprovisionamento, sobretudo em matérias das infraestruturas e sobre o aprovisionamento do gás. A Comissão elaborou em 2014 um relatório que avalia a aplicação do referido regulamento, sobretudo as formas para o melhorar. Ele foi muito pormenorizado, portanto, essa avaliação que foi elaborada, portanto, em 2014. Em sequência, portanto, 3 níveis de responsabilidade pela segurança do aprovisionamento do gás foram tratados. Um nível de responsabilidade cabe essencialmente às empresas do gás natural, quando existe falha sobretudo falhas de mercado, essa responsabilidade cabe aos Estados-membros e aqui a Comissão tem um papel essencialmente de coordenação destas matérias. Outro aspecto essencial também, segundo a Comissão, em caso de falhas nos Estados-membros, são necessárias medidas também de solidariedade sobre esta matéria. Daí a necessidade de maior coordenação sobre estas matérias ao nível dos Estados-membros, portanto é uma matéria que deve ser melhorada, portanto foi um dos resultados também dessa avaliação, e a presente iniciativa esclarece, portanto, o que é que deve caber ao nível dos Estados-membros sobre estas matérias. Quer melhorar os mecanismos de transparência, o espírito de solidariedade entre os Estados e as regiões, mas também melhorar a coordenação, como já tinha referido, e também um melhor planeamento de resposta, portanto, a situações energéticas. A Comissão sublinha, portanto, a importância de garantir que sejam tomadas, portanto, todas as medidas necessárias para salvaguardar um aprovisionamento ininterrupto em toda a União Europeia. Portanto, implica forte cooperação entre os Estados. O objetivo em causa é assegurar que todos os Estados-membros estabeleçam infraestruturas e instrumentos adequados para melhor planearem as situações de escassez, decorrentes quer de perturbações de aprovisionamento, quer também de procura excepcionalmente elevada. Em matéria de concorrência, portanto, cumpre, na perspectiva deste documento, cumprir todas as regras da OMC, mas também da União Europeia. E aqui no que respeita ao princípio da subsidiariedade, tanto é demonstrável que não está posto em causa, pelas seguintes razões. O risco de uma grande perturbação de aprovisionamento de gás à União Europeia não está limitado, portanto, às fronteiras nacionais, mas poderia afetar, direto ou indiretamente, os Estados-membros. Uma medida tomada num país pode provocar escassez de gás noutros países. Tivemos exemplos há algum tempo atrás, nomeadamente na Bulgária, portanto, nomeadamente algumas restrições ao nível das exportações de eletricidade tiveram impactos fortíssimos na Grécia, quer no gás, quer também na própria eletricidade. E isso demonstra, portanto, a necessidade de algumas dessas políticas terem que ser mais na perspectiva europeia. Os Estados-membros, também nessa perspectiva, isoladamente não conseguem atingir os objetivos propostos, portanto, nesta nova regulamentação. Portanto, nesta perspectiva é cumprido plenamente o princípio da subsidiariedade e penso que está respondido. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer também o apoio da assessoria, que foi incansável, portanto, à doutora Conceição Castro, que foi incansável na ajuda para que isto viesse atempadamente, porque o tempo era mesmo efetivamente limitado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório, de forma atempada e que dá a oportunidade de uma discussão mais tranquila. Algum Sr. Deputado que queira intervir sobre a matéria? Não há. Só para informação, da consulta ao IPEX, há um parecer fundamentado do Parlamento da Áustria e uma opinião no âmbito do diálogo político da Câmara dos Deputados do Parlamento da República Checa. Por isso, para quem estiver interessado, a consulta ao IPEX pode ser importante. Vamos passar então à votação do presente parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva. Vamos passar agora à distribuição de iniciativas europeias. Ponto 4 da Ordem dos Trabalhos, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 16 de dezembro de 1996, relativamente ao destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, objeto de relatório da Comissão de Segurança Social e Trabalho. O deputado, autor de parecer CAP, ao Partido Socialista, segundo a indicação do Sr. Coordenador, que acabou de sair porque tem que ir para o aeroporto para uma viagem de trabalho, está indicada a Sra. Deputada Francisca Parreira como autora de parecer. Depois, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que concede assistência macrofinanceira adicional à Tunísia. Esta iniciativa não foi selecionada. É protocolo 2, o prazo do envio é 26/4. A pergunta é, acham, senhores deputados, que vale a pena emitir parecer sobre esta matéria? Eu tenho a adiantar que a mesa não tem nenhum interesse especial que seja emitido parecer sobre esta matéria. Muito bem, não é selecionada, não se emite parecer. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos é a velha questão que anda aqui há uns meses, que parece que finalmente temos luz verde para o cartão verde da Assembleia Nacional de França. O Partido Socialista deu o seu ok através do Sr. Deputado Vitorino Canas, que tinha pedido mais tempo na última reunião para avaliar se valia a pena ou não aderir a este cartão verde. Já tinha havido aqui um pronunciamento através de um parecer do Sr. Deputado António da Costa Silva sobre a bondade do cartão verde nesta matéria, que aliás não foi posto em causa por nenhum grupo parlamentar, por isso estamos em condições de poder enviar a carta que os senhores deputados tiveram em e-mail para a Presidente da Assembleia Nacional de França. Se alguém tiver a opor, alguma objeção? PSD, alguma objeção? PS não tem. Bloco. Pedro, quer intervir? É dar à União Europeia a faculdade para legislar em matéria de responsabilidade social de empresas. Já está? Então, algum seu deputado quer intervir sobre esta matéria? Alguma objeção ao envio da carta à Sra. Presidente da Assembleia Nacional de França a dar conta de que esta comissão acompanha este cartão verde? Não havendo, será remetida a carta nos termos que são constantes da cópia que vos foi enviada. Muito bem. Quero só a este título dizer que já foram convidados dois senhores deputados da 6ª Comissão e da 10ª Comissão, os senhores deputados António Costa Silva e a senhora deputada Maria Mercedes Borges, a deslocarem-se à Assembleia Nacional de França, a convite desta, para participar numa reunião interparlamentar sobre a matéria. Ou seja, isto é a demonstração muito, muito eloquente de que a Assembleia Francesa está muito interessada em que isto prossiga, em que esta matéria prossiga. Ponto 6, Grupo de Trabalho Permanente. Isto tem a ver com o escrutínio de iniciativas europeias e nós vamos adotar nesta comissão um ponto, sempre que haja uma reunião do Grupo de Trabalho Permanente no âmbito do acompanhamento das iniciativas europeias, fazer o ponto da situação neste nosso plenário, para ficar absolutamente tudo adquirido e os nossos deputados acompanharem o que se está a passar neste âmbito. Por isso, ficou no dia 14 de abril a mesa e os senhores deputados designados para o grupo de trabalho acordado a indicação do senhor deputado Eurico Brilhante Dias para coordenador. O senhor deputado Eurico Brilhante Dias deveria agora apresentar o ponto da situação. Como não está, porque está nas audições. Então está numa pausa. Pronto. Ou pode estar num trabalho que coincida com este horário. Vamos adiar esta apresentação do ponto de ponto da situação para a próxima reunião. Outros assuntos. Senhores deputados, têm outros assuntos que queiram. Outros assuntos que queiram abordar? Não têm? Eu tinha pedido aos senhores deputados para me indicarem a data da conferência para a celebração dos 30 anos da adesão de Portugal à então CEE, por termos as jornadas parlamentares do CDS-PP coincidir com a data da realização que tínhamos proposto em conferência de presidentes para a realização desta conferência. Tinha pedido para me indicarem quais as datas que achavam mais convenientes, ou antes do dia 7 ou depois do dia 7. Por isso volto a lembrar para me darem essas datas durante o dia da manhã. E não havendo mais assuntos a tratar.
Permitam-me só uma brevíssima explicação que eu acho que é devida à Comissão. Nós, de facto, quando tivemos a agendar as jornadas parlamentares não vão ser no continente e é exatamente por isso que tivemos mais dificuldade de datas e que a única data que foi possível foi, de facto, a data que já estava pré-agendada ou definida para ser a nossa data do colóquio cá no Parlamento. Mas é que, de facto, sendo as jornadas parlamentares fora do continente, nos Açores, não havia mesmo nenhuma outra data disponível, mas, portanto, espero que agora rapidamente consigamos encontrar uma nova data para a nossa conferência.
Deputado Pedro Mota Soares, ficamos então a aguardar que o seu partido e o grupo parlamentar, os outros grupos parlamentares indiquem datas alternativas para a realização desta conferência. Muito obrigada, continuação de bom trabalho.
Nessa questão da
publicidade, divulgação do URBIS. É melhor mandar. Pronto, mas fica para as 5h30. Sim, ele manda-se um lembrete, Dr. João, de SMS. Sim, sim, sim. Entretanto, eu disse para ver qual é o ponto da situação disso. Nós estamos a justificar porque isso é uma questão absolutamente burocrática. As Secretarias Gerais do Parlamento Europeu, as Secretarias Gerais dos Parlamentos Nacionais.
Não basta.